Está a começar mais o programa Sentidos da Informação da Rádio Galunita, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários da Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas que estão em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Agência de Notação Financeira muda. Alertou hoje que Angola e Moçambique estão entre os países da África Subsaariana onde as empresas públicas mais podem desequilibrar as contas públicas devido ao reporte deficiente dos dados. De acordo com o documento enviado aos clientes e que a Lusa teve acesso, a identificação das dificuldades financeiras das empresas estatais devido à crise do novo coronavírus vai aumentar os riscos para a maioria dos países emissores de dívida soberana. Os riscos apontam-se são particularmente elevados para os governos da África subsaariana devido aos grandes níveis de dívida, a importância estratégica das empresas públicas e a fraca governação, sendo a dívida garantida pelo Estado o maior risco imediato dos países como a Etiópia e a África do Sul, mas também podemos equilibrar países sem capacidade para ajudar as empresas como a República do Congo, Moçambique. A dívida vencida das empresas públicas na África subsaariana é a significativa, alerta MUD, estimando que as entidades públicas não financeiras tenham uma dívida equivalente a 10,7% do produto interno bruto. O apoio do Estado, independentemente das obrigações contratuais, é altamente provável, escrevem os analistas da MUD, argumentando que, mesmo que o nível de apoio formal dado seja baixo na região, como uma média de 3,4% do PIB, existe uma forte probabilidade de o reporte dos dados a ser feito por baixo. O apoio, afirma, será sempre dado, já que, na maior parte dos casos, estas empresas públicas operam em setores estratégicos da economia, empregam um grande número de pessoas e fornecem serviços essenciais. No relatório, a MUDA lembra o caso da Sonangola, entre os outros, para apontar que os países com recursos naturais, onde a produção de petróleo e minas são geridas por empresas públicas, são vulneráveis a choque de procura e de matéria-prima, como por exemplo em Angola, em que 2016 foi obrigada a ajudar a Sonangol com uma transferência de 10 mil milhões de dólares, equivalente a 10% do PIB, no seguimento de quebras de liquidez causadas por uma descida do preço do petróleo.
Há décadas de serem mal geridas e terem tido sempre, a nível orçamental, do Orçamento Geral do Estado, apoios financeiros. De João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, está há 2 anos a ensaiar um plano de privatizações que este ano conseguiu já privatizar em ordem de uma dezena de empresas. E não consegue, esta pandemia que afetou a organização de concursos públicos e mesmo principalmente interessados em ficar com empresas. E têm sido empresas mais na ZEE, na Zona Económica Especial de Luanda, em que já existem algumas infraestruturas e empresas que estão a funcionar. E não há dúvida nenhuma que com essa privatização, apesar das declarações de boas intenções dos novos patrões, das sociedades adquirentes dessas empresas, garantirem postos de trabalho, que é um facto que eles acabam por aumentar o despedimento. Por isso não há uma garantia para quem trabalha nessas empresas que acabam por ser privatizadas em manter o seu emprego. E esse é um problema. O segundo problema é que realmente, com as privatizações que estão a acontecer, o próprio Estado não consegue vender ao preço que gostaria e, com isso, recuperar o máximo possível do dinheiro perdido. Um endividamento externo, para a sustentabilidade dessas empresas não é propriamente uma forma direta. Ela é indireta porque entra não somente seja ao Estado e depois é distribuído, é alocado caso a caso. O que não acontece com Moçambique ou com os outros países que nós vimos descritos neste tema. Por isso é um processo que há de correr, ainda vai demorar alguns anos, a não ser como estava previsto também que a Bolsa, o Bolívar funcionasse e que essas privatizações passariam pela Bolsa, o que não é tão certo, não foi até hoje. E não é nos próximos 2, 3 anos que isso venha a acontecer, é a nossa previsão.
Mas, Carlos, não há, bom, da forma, não havia uma outra forma senão senão privatizar essas empresas que não, estatais que não eram rentáveis.
Não. Porque, na verdade, a nível de Angola, o Estado é mau gestor. E já devia ter feito essa privatização há muitos anos atrás. E não o fez. Perdeu muito dinheiro. Por isso, e houve situações de privatização que agora está numa fase de recuperação para voltar outra vez a privatizar. Dentro daquela roubalheira que houve gente que se candidatou a privatizações, aproveitou os incentivos do Estado nessa fase, não recuperou empresa nenhuma e o Estado está agora a pagar nelas. E desde empresas, estou a ver, por exemplo, na área da agroindústria, grandes, no caso do Sul, Aldeia Novas e coisas assim de género, grandes extensões, que tudo dava indicações na época do Eduardo Santos. Daquilo era só prosperidade e com grandes investidores, quando ao fim e ao cabo o dinheiro que lá entrava desaparecia. E agora está, é uma das, a nível dessas fazendas, que estão a ser privatizadas com novos proprietários, sim, agora tentando fazer com mais incentivos do Estado, não está? Fazer algo diferente, como deve ser, não aconteceu no passado.
Como poderá o governo, por exemplo, assegurar que o número de quadros transferidos das suas empresas, das suas empresas, não venham a perder os seus empregos no setor privado, quando passarem para o setor privado?
Como já disse, isso é aquilo que é falado, a boca cheia, como se costuma dizer, que os empregos são garantidos, mas na maior parte das privatizações, passados meses, esse pessoal é despedido e é reportado um ao outro, não é? E há greves, e há falta de pagamentos de salários, e pronto, essas situações são quase normais nas privatizações que têm havido nos últimos tempos em Angola.
O Banco Angolano de Investimento apresentou recentemente o seu primeiro relatório de impacto económico e social, que explana as atividades desenvolvidas por esta entidade entre 1996 e 2019. Ao longo dos 2 anos, o Banco Angolano de Investimento, BAIC, em novembro completa 24 anos, tem vindo a voltar a sua atividade pela realização de iniciativas que vão muito além da componente do negócio e que contribuíram para o desenvolvimento social, económico e ambiental do país, com um ativo de 2,6 bilhões de kwanzas, acima de 3,1 milhões de euros, tem mais de 2 mil colaboradores e crédito cumulativo ao longo dos anos, concedido superior a 4 bilhões de kwanzas, acima de 5 mil milhões de euros, sendo por isso uma das maiores entidades financeiras de Angola. No evento realizado online, em formato de webinar, onde foi patente através do testemunho de vários empresários e empreendedores, os responsáveis pela fazenda Pérola do Kikuchi, Ala Turca, Fazenda Girassol, Fazenda Vista Alegre, Biocon, Omatapalo. O impacto que o financiamento e o apoio do PAI teve na atividade empresarial e, sobretudo, na criação de valor acrescentado e na manutenção dos níveis de desemprego do emprego nesta geografia. Luís Leles, presidente da Comissão Executiva do PAI, foi o anfitrião do evento, considerando a apresentação desde o primeiro relatório de impacto económico e social como o lançamento de uma pedra inicial para o que será conjunto de eventos que vão acontecer nos próximos 12 meses e culminará no 25º aniversário da instituição. Começamos como um banco de investimento, mas nós somos um banco universal, esclareceu Luís Leles na sua apresentação. Ao sustentar esta afirmação está o facto para além da banca de investimento, a atividade do BAI ser agora expandida como banca comercial, banca de particulares e banca de empresas. Estamos na cadeia completa do que é a função da banca, além de estarem presentes nas 8 províncias de Angola, com 274 pontos de atendimento. O BAI internacionalmente tem agências em Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.
Este relatório é um relatório muito ambicioso, e porque é que faz parte do nosso tema e porque é que foi escolhido um banco como do Jean do Bairro. A Sonangol teve aqui grandes investimentos e alguns marimbondos que foram apontados também. Por isso, um banco está a tentar renovar a sua imagem dentro de uma limpeza a nível de acionistas e da própria administração, e que também tem um mal parado imenso, porque houve muitos dinheiros que foram mal atribuídos a nível de créditos. Por exemplo, citou aí vários empreendimentos, entre eles a Biocon, como sabemos, é um dos que estão em recuperação de ativos, exatamente porque foi feito com dinheiros do Estado, e por conseguinte é um exemplo de que a banca está fragilizada, porque se vemos os ativos mínimos para a banca funcionar, digamos que o BAI terá sido o terceiro ou quarto maior banco em Angola. E que agora, efetivamente, com os problemas que teve recentemente, está a tentar levantar-se e está a tentar ganhar mercado numa altura que não é muito boa, pelo facto de havermos uma recessão, pelo facto de termos uma pandemia e pelo facto de que aqueles dinheiros ou fundos perdidos a perder de vista já não caem assim nesse banco, não é? Mas, para ter uma ideia, como disse, podemos ter cortado num outro setor, mas este começamos com um relatório na área financeira da Moody's e digamos que dar uma realidade mais próxima, pegar no banco, que ao fim e ao cabo todos os investidores angolanos esperam que a banca comercial, o tal banco universal, aposta agora nos clientes privados, não tanto o banco de investimento como foi inicialmente concebido, e que servia para escoar aquelas fortunas para offshores que agora temos conhecimento nas investigações que a PGR faz.
Mas Carlos, como é que o BAI se continuar a ter esses problemas, como é que o BAI poderá operar no nosso país?
E ele limpou esses problemas, né? Isso foi um conjunto histórico recente, mas, como digo, o relatório é muito extenso, nós só pegamos não da primeira parte do relatório, que dá a ideia de que eles estão a enveredar por novos caminhos e por uma proximidade mais junto aos cidadãos, agentes económicos, que estão a apostar seriamente nos negócios e cujos créditos que o BAE vai conceder já não são aqueles créditos que eram dados a fundo perdido, entre aspas, não é? Porque perdia-se de vista a quantidade de dinheiro que passava por ali e aquilo não sabe a origem bem nem o destino final. Por isso o pai está a renovar a imagem depois de sair de uma situação mal vista, não é?
O presidente angolano convidou hoje os investidores a examinar o leque de oportunidades de negócios no país, nos setores da agricultura e pecuária, indústria, pesca, transportes, construção e turismo. Segundo o presidente angolano, citado numa nota da imprensa, este evento significa para Angola uma oportunidade para apresentar o país em renovação, uma economia emergente que se quer tornar num destino preferencial para os estrangeiros, para os investidores. O chefe de Estado angolano sublinhou que estão a ser tomadas medidas para melhorar o ambiente de negócios, reduzir a dependência do petróleo e atrair o investimento estrangeiro para os diversos recursos naturais e os outros setores económicos do país. Desde 2017 que iniciamos um processo de implementação de reformas para promover investimento e aumentar a competitividade. Iniciamos um processo de privatização de empresas e ativos, com destaque para setores que oferecem grandes vantagens competitivas para o investidor privado. Uso a presente plataforma para convidar a comunidade de investidores a ser proativa no aproveitamento desta janela de oportunidades, e todos João Lourenço. Ainda no quadro das reformas, declarou o presidente angolano, foram aprovadas leis que estabelecem princípios para o investimento privado e promovem a concorrência no mercado, bem como foi liberalizada a taxa de câmbio e foram tomadas medidas contra a corrupção angolana e a atração do investimento privado para ajudar a reduzir a desigualdade, criar emprego e um rápido crescimento. Angola de hoje é um lugar seguro para investir, oferece um ambiente de negócios estável e favorável, com a população jovem, trabalhadora, de espírito empreendedor e ávida em abraçar os desafios de um mercado em crescimento. Garantiu João Lourenço, destacando ainda a favorável localização geográfica de Angola no acesso aos mercados da África Austral e Central para a retoma do crescimento económico de Angola, que fixou João Lourenço, é preciso aumento de investimento para proporcionar aos angolanos, em particular à juventude, melhores rendimentos por essa via, aumentar o bem-estar das suas famílias.
Este fórum promovido pelo Reino Unido, naquilo que eles chamam no África Debate, e que não participou só João Lourenço de Angola, porque isso também africanos tiveram a participar. E como nós vemos, e o nosso programa de hoje começou com o tal plantado de e influência e a problemática das privatizações e o peso das empresas públicas em relação às dívidas de alguns países africanos. Eu vi algo que, neste tema, João Lourenço teve, enquanto presidente de Angola, a tentar cativar, pela sua dialética do discurso de atração de investimentos diretos estrangeiros, o IDE, e que, de facto, é repetitivo, não é? Porque nós ouvimos ele a falar, até numa parte final falou da educação, da formação profissional dos jovens, a possibilidade de ter Angola com uma população de cerca de 32 milhões de habitantes, em que 60% são jovens, e que isso encontra um conjunto de jovens que estão prontos a trabalhar, mas que a dificuldade não é essa. A dificuldade realmente é atrair um investidor que encontra uma Angola em recessão económica, com baixo poder de compra, com uma paz social tremida, porque de facto o executivo atual não consegue satisfazer as necessidades básicas da população, como água potável, energia, saneamento, água, saúde, emprego, a educação. E quando se fala numa pasta agrícola abaixo de 2,5% neste orçamento que está a ser apresentado, que já foi apresentado na Assembleia Nacional para 2021, muito abaixo daquilo que outros países africanos da África Austral que apostam um coeficiente mais elevado na agricultura. Por isso, é toda uma dialética que, por falar de que até estamos receptivos, chega ao ponto de dizer isto, estamos receptivos até a mudar uma legislação que considerem que não seja boa, nós estamos receptivos a mudá-la, quer dizer, já não cola, já não se consegue, porque os relatórios internacionais que o investidor, através até dos seus consulados, dos seus próprios governos, têm acesso a essa informação sobre Angola, que, estando a ouvir João Lourenço a falar, pronto, quer dizer, não toma iniciativa porque, em termos global, esta pandemia está a afetar uma série de países, de onde esses investidores são oriundos. E realmente os próprios países têm apoios consideráveis à sua fixação de investimento, que não os leva a ir investir em destinos como Angola. Por isso, digamos que o debate que João Lourenço teve, a intervenção que teve neste África Debate, promovido, como disse, pelo Reino Unido, António Blair, um ex-primeiro-ministro britânico, não vai cativar muita gente, digamos, ouvem com todo respeito, mas viram costas, como têm estado a virar, com investimento em Angola.
Mas a imagem que, por exemplo, que existe, mas existe realmente condições para condições de negócios no nosso país ou não? Cativantes.
Em termos de legislação, como sabemos, existe. Foi feita uma revisão, depois a situação da exigência do próprio Estados Unidos e do FMI e do Banco Mundial nas alterações do branqueamento de capitais, da corrupção, de forma a que o dólar não possa circular em Angola. Tudo isso não chega perante uma justiça que ainda não é célere, não é fiável, não é credível. E são tudo requisitos para um ambiente de negócios que falham redondamente no país. Por isso, uma taxa de inflação muito grande, como já referi, com a baixa de poder de compra do próprio consumidor, quer dizer, um investidor vai investir para exportação, quando nós temos custos de energia, falta de infraestruturas rodoviárias e de energia também, e de águas. Não é porque nos falta água, temos rios em quantidade, somos uma terra abençoada por isso. Só que as infraestruturas, quer a nível de água potável, quer a nível de energia, quer a nível rodoviário, são custos inerentes de contexto que não criam um ambiente de negócio. E não vale a pena estar a adoçar a pílula quando o investidor chega e começa a ver que realmente há muitas amarguras setoriais, não é? E que não basta só a letra do investimento estrangeiro, da IPEX, que é a Agência para o Investimento Estrangeiro e para a Exportação, a ser apelativa. O investidor precisa de ver em concreto que que tem um contexto também de negócios que dá para ele ser aliciado e investir. E é isso que falta. Por isso, falta fazer o fundamental, que é realmente falar menos e fazer mais.
A Administração Municipal de Benguela vai iniciar sexta-feira a venda dos terrenos do bairro das Salinas, de onde dezenas de famílias foram desalojadas e enviadas para a escola do Magistério Primário, com poucas condições de habilidade. Os antigos residentes prometem continuar a resistir, e o seu advogado José Faria avisa que a venda é ilegal. O anúncio das autoridades foi feito por via de um edital que estipula os preços entre 4 mil e 1 milhão de kwanzas. Alguns residentes fazem notar que tinham pago pelos terrenos anos antes de lá terem sido expulsos, em nome de um grupo com mais de 100 elementos, o cidadão João Avinga, detentor do comprovativo de pagamento no banco público BIC, Banco de Comércio e Indústria, numa conta denominada Embelezamento das Cidades, disse ter um sentimento de tristeza: nada vai, nada vem. É assim há mais de 3 anos, mas já fizemos os pagamentos. Já fizemos os pagamentos. Talvez fosse melhor dividir as terras nas Salinas também para nós. Queremos saber quem vai devolver o dinheiro, o nosso dinheiro, que acrescentou uma vinga à semelhança dos demais. Reclama um lote de projeto denominado Benguela Azul, onde, segundo informações disponíveis, as limitações da área estão já a desaparecer. Maria Jamba de Almeida, ex-moradora, afirma que as famílias desalojadas vão até as últimas consequências e sentem-se chocadas com o anúncio da venda de terrenos. Isto abalou com os salineiros, até porque a administração sabe que o caso está em tribunal, mas não vamos sair de lá. O bairro pode ser o nosso cemitério, se for isso. Vamos lutar a ferro e fogo até o fim, disse. Em comunicado servido à imprensa, a defesa das famílias liderada pelo advogado José Faria, escreve que a venda de terrenos nas Salinas é ilegal, pelo que lança um apelo à não adesão a um negócio susceptível a outros conflitos.
Vamos supor que existe um investidor estrangeiro nesta confusão que é uma vergonha, não é? Que até pensava em adquirir esses terrenos, as salinas, para fazer um investimento qualquer. Perante este tipo de situações, o que é que o investidor faz? Apanha o primeiro avião de Tatumbela e não volta a Angola. E é isto que eu falo em negócios que está a falhar e que não existe em Angola. Por isso, um investidor estrangeiro que vê as autoridades do próprio país tratar desta forma a sua própria população, põe em dúvidas que é um bom sítio para investir, não é? E por conseguinte, agora falando pontualmente na questão em causa, por isso, recordando de que as pessoas foram construindo, ninguém foi deixando de construir, passaram-se os anos. E depois alguém entende que aquilo é um bom negócio e com os amigalhaços e tal, com os administradores municipais, ou seja, com quem for, correm com as pessoas são provisoriamente alojadas numa escola primária com a promessa de que rapidamente vão ter outras casas, não têm passado algum tempo, voltam novamente às salinas e agora daqui só saio morta. E por aí fora, quer dizer, isto acontece em Benguela, isto acontece em Luanda, isto acontece um pouco por todas as províncias angolanas. Por isso, é uma paz social que fica em causa, não é? E quando se pensa que isto, agora com as redes sociais, que não é só mal, quer dizer, em Luanda tudo só até a mínima oportunidade que há, até abre os telejornais, a Rádio Nacional de Angola, as suas notícias, com situações de que alguém está a difamar nas redes sociais e que aquilo se fazem para burlas. Não, mas também se contam uma realidade que, de outra forma, as pessoas não teriam conhecimento, não é? E por isso as notícias vão acontecendo sucessivamente, diariamente, o que dá uma péssima imagem para aquilo que podia ser o tal bom ambiente de negócios, não é? E com isso, estou foi um dos temas que começamos com as privatizações, também tem a ver com o ambiente de negócios, depois com a intervenção de João Lourenço no tal African Forum, a tentar convencer investidores que não conseguem, e não conseguem exatamente por estas situações como estas, que também fazem parte, não é só ter uma legislação atrativa de investimento privado, com isenções de impostos por determinados anos, com incentivos, com recursos a crédito, etc. Não é? Por isso, tudo conta.
Carlos, porque é que essa questão que se referiu tem muito a ver com a questão da terra em Angola? E parece que isso tem causado digamos, tem causado várias tensões entre uma grande camada da nossa população. Porquê que acontece, porquê que têm acontecido esses diferendos?
Que há muita prepotência por parte de indivíduos que ocupam cargos nas administrações municipais, nos governos provinciais, e depois entram em conflito com as comunidades que estão ali há anos, não é? Algumas até antes da independência, com autoridades tradicionais, e às vezes daí mortes, não é? Há situações muito complicadas, mas a lei da terra não consegue resolver estes problemas, nem sequer tem havido uma boa vontade das autoridades pelo diálogo e dizer, bem, isto já pertence. Muitas vezes mais vale denunciar por sobras e depois irem com a administração municipal e o administrador legalizar a questão porque está tudo bem negociado. Fazem exatamente o contrário, quer dizer, são facilmente corruptos, corrompem. E então o administrador chega ali com autoridade e com polícias ou sem polícias, correm com as pessoas e criam situações em todas as províncias, não? Em Luanda, em Viana, acontece muito disso, no Capuaco, juntas sintonalidades, ocupações selvagens, depois acusam-se sempre a população, porque corre-se com a população, mas depois a população passada um tempo de volta. Volta a construir, já recebeu indenizações, mas que indenizações vai receber? Não recebeu indenização nenhuma. Por isso, esta lei das terras sempre foi, efetivamente, muito, um problema muito complicado em forma de resolver.
Perfeito, Carlos.
E agora acho que vamos anunciar, eu e o Serafim, vamos, digamos, fazer aqui um especial que faz todo o sentido das eleições americanas. Como sabem, o Serafim Oliveira vive em Washington, D.C., a 5 quarteirões da Casa Branca, e vê alguns manifestantes a passar de vez em quando pela janela, dentro de casa, sossegado. Mas, segundo me parece, Serafim, Donald Trump vai falar ao país dentro de 10 minutos, um quarto de hora. Pelo menos é aquilo que eu vejo pela minha televisão em Portugal, de que isso vai acontecer. Podes atualizar todas as informações que entendes que sejam pertinentes para os nossos ouvintes. Não vai ser durante muito tempo, vão ser alguns minutos. Confirmas ou não que esta conferência marcada por tarde.
Sim, espera-se pelo menos que venha, quer dizer, venha atualizar, venha falar ao público ainda dentro de alguns minutos. Mas é o seguinte, O que ele vai dizer praticamente já é do conhecimento público, não é? Ele quis parar a contagem de votos de alguns estados que ele, de alguns estados e considera inclusive até contestar resultados em estados que ele perdeu, como foi o caso do Michigan e o caso do Wisconsin. É um processo moratório. É um processo moratório se ele tentar contestar os resultados nesses estados. Primeiro vai ter que passar pelo o tribunal local, depois o tribunal local vai ter que passar pelo tribunal federal e aí depois, se quiser, nós já vamos começar a ver praticamente uma situação semelhante à do Al Gore e o Bush, não é? Em que o caso teve que o referendo teve que ser resolvido dentro do teve que ser resolvido pelo o Tribunal Supremo. É isso praticamente que ele é isso praticamente que ele vai falar só, não é? Agora, vamos lá continuar a dar atualidade em relação a coisas, não é? No Senado, os democratas têm 47 assentos, enquanto os republicanos têm 48. É muito bom que exista esse tipo de balanço no Senado americano. É muito bom porque
Para esclarecer um pouco os nossos ouvintes, há duas particularidades. O ter muito votos não quer dizer que no colégio presidencial, por fim ao cabo, é o que conta, ter um número de delegados, votantes, delegados, que acabam por decidir os tais 270, porque o Trump não tem tantos votos como o outro candidato, tem 70 mil. Por isso, ter muitos votos não quer dizer que tenha efetivamente ganho as eleições. E, por outro lado, é que nos Estados Unidos não está só a ser eleito Presidente da República, está também a ser eleito nos todos os Estados uma série de pessoas, governadores, congressistas, pessoas para o Senado, é tudo em simultâneo, o que daria uma grande confusão num país como Angola, não é? Já dá quando há só eleições gerais, mas aqui nos Estados Unidos quase tudo está a ser eleito, está uma renovação de mandatos e por isso não é só para o presidente, mas vários setores em todos os estados americanos.
Pois, conforme estava a dizer, neste momento os democratas têm 47 assentos garantidos e os republicanos têm 48. Quer dizer, eles ainda faltam mais alguns assentos, digamos que só faltam mais dois, não é?
Isso para o Senado.
Para o Senado. Isso é muito bom, é
Quando
muito.
anteriormente os republicanos até tinham uma maior posição, não é?
Sim, isso é muito bom porque, quer dizer, eu acho que ainda faltam três assentos, estão em disputa. Isso é muito bom porque o que acontece é o seguinte, isso vai dar mais ou menos, isso vai
Mas no
dar.
Congresso também os democratas creio que perderam 14 lugares.
Não, muito embora tenham perdido 14 lugares, ainda tem a maioria. Tem a maioria, quer dizer, eles têm 253, não é? E os republicanos têm 214. Bom, isso em termos de balanço também é muito bom que os democratas tenham controle sobre a Câmara dos Representantes. Quer dizer, os republicanos têm o Senado, têm a Casa Branca, e os democratas têm a Câmara dos Representantes. Isso dá uma espécie de balanço em termos políticos, não é? Vamos lá ver o que é que vai acontecer com os resultados eleitorais. Ainda estamos à espera do. Bom, é o seguinte. Há vários. Há vários. Há várias. Há várias. Há há vários resultados que estão a ser publicados. Há os resultados que estão a ser publicados pelo Yahoo, há outros publicados pela a CNN. Mas é o seguinte, em que estados...
Algum desses plataformas, digamos assim, já dá alguém com ter atingido os tais 270 ou ainda não?
Não, não, porque conforme não, o que acontece é o seguinte. A maior parte dos votos, a maior parte dos votos que houve uma adesão muito grande de votantes. Coisa nunca vista desde os anos 50. Isto é que está provavelmente a causar um impasse na publicação dos resultados, porque muitos destes resultados foram enviados por via correio. Né? Foram enviados via correio, e o que acontece é que os resultados que chegaram, estes resultados que foram enviados via correio, têm que ser processados e contados. E cada estado cada estado tem a sua lei de contagem. Há alguns estados que permitem a contagem durante a noite, todo o dia. Há outros que só permitem a contagem durante o horário laboral normal, que é das 8 às 5 da tarde.
Aliás, inclusive há estados que, logo após a votação, sabem dar os resultados logo globais do que é que quais foram, digamos, os mesmos, não é?
Uhum.
E outros que demoram na contagem.
Bom, é o seguinte, a maior parte dos estados que estão aqui do norte-oeste dos Estados Unidos e a parte central, os resultados são publicados quase instantâneos, não é? Como é o caso da Michigan, quer dizer, nem todos. Mas, como é o caso da Maine, é o caso da Nova York, o caso de Michigan, Wisconsin, e também, mas os resultados que vêm do outro lado do Pacífico, como é a Califórnia, Nebraska e Montana e Washington, esses estados, quer dizer, também... Quer dizer, devido à diferença do horário fuso, não é? A diferença do horário fuso, portanto, quem vive em Washington, a diferença do horário fuso para a Califórnia pode levar a 3 a 4 horas. E então, a questão que está aqui também, novamente, quer dizer, os resultados nesses estados. Né? Por exemplo, a difusão devido à difusão do horário. No caso do Obama, por exemplo, vamos só ver o caso do Obama. Né? Vamos só ver o caso durante o Obama. Quando o Obama candidatou, durante a sua campanha, quando foram anunciados os resultados, o Obama já tinha ganho todos os estados do Norte-Oeste. Ele já tinha ganho os 270 votos colegiais, não é? Eu já tinha ganho os 260 votos colegiais, mesmo sem contar com os estados do lado do Pacífico, como é o caso da Califórnia, não sei o que quiser. Esse é um processo, muito, muito, muito complexo. Quando se trata principalmente, bom, novamente tem a ver com a questão do fuso horário, o fuso horário, não é? Porque quando os lugares de votos, os lugares de votos, por exemplo, a Washington DC, fecharem, ou fecham, quando os lugares de votos, os centros de votos em Washington DC fecham, digamos, às 8 às 5 da tarde, os lugares em Califórnia ainda são abertos. Quer dizer, ainda tem 4 horas de atraso. quando os resultados, por exemplo, são anunciados aqui em Washington, D.C., na Virgínia, não é? Nós temos que esperar os resultados também de 4 horas mais tarde, 4 horas mais tarde. Agora, o que vem a complicar novamente esse processo, o que vem a complicar novamente esse processo, o que vem a complicar esse processo é que as pessoas, a grande parte da população não votou através do via computadores. Enviaram os seus votos. Isso é que está a causar um grande, quer dizer, atraso na publicação dos resultados. Estamos a ver os casos em que Biden e Trump estão, digamos, estão praticamente, têm praticamente a paridade em termos de números de votos, cada quer dizer, e esses números de votos ainda continuam a ser oscilantes, não é? Continuam a ser oscilantes. Por exemplo, há casos que nós estamos a ver, que é o caso da Georgia, Nevada, Arizona e Pensilvânia, não é? Quer dizer, no caso da Pensilvânia, nós temos que ver. E há, quer dizer, esses processos eleitorais quer dizer, esses processos eleitorais são processados por municípios, está bem? São processados por municípios e depois, quando são processados por municípios, depois é que vão para o sistema nacional, do Estado Nacional. Digamos, se nós vivemos no município de Kazenga, em Luanda, não é? Se nós vivemos no município de Kazenga, conta-se primeiro os votos no município de Kazenga, depois esses votos são enviados para o sistema nacional. O sistema, digamos, da província de Luanda, só da província de Luanda, é como se fosse, como o caso que está a acontecer aqui agora, né? Nos casos dos estados que eu acabei de falar, começam-se a contagem por municípios.
Uma coisa é certa, e o significado desta intervenção que o Trump vai fazer a qualquer momento é que ele está a tentar ganhar na secretaria, como se costuma dizer, uma eleição. Quer dizer, está preocupado em que possa perder, digamos, com uma dignidade, mas não vai tentar com os seus advogados, pela via judicial, depois. Hoje já aquela tentativa de mandar parar as contagens de votos, enfim, não vai surpreender ninguém que este discurso seja um discurso musculado em que ele vai dizer aos americanos de que não se dá como derrotado e que vai levar até as últimas consequências a sua posição. O que é que te parece?
Ah, é o seguinte, ele não pode, primeiro é que ele não pode declarar, ele não pode declarar, não pode declarar, não se pode declarar vencedor enquanto a Comissão Eleitoral não publicar os resultados.
Embora já o tivesse feito a meio do percurso, não é?
Não, mas o comportamento, esse, o comportamento do comportamento bizarro da Trump, todo mundo sabe, não é? O seu comportamento bizarro, às vezes imprevisível e totalmente, quer dizer, já era previsível, já era de esperar que ele fosse comportar dessa forma. Mas é o seguinte, isso só traz, quer dizer, instabilidade para o próprio mercado, para o próprio mercado deste país, não é? Isso traz instabilidade e depois também venha também a manchar, mas vem, quer dizer, e mancha também a própria credibilidade das instituições públicas desse país. Mancha as credibilidades públicas desse país. Portanto, quando ele diz que se devia parar a contagem de votos em alguns estados que ele pensa que não vai ganhar, não vai ganhar, mas isso praticamente é um desrespeito às leis locais. Né? Os respeitos lá locais, portanto, os votos têm que ser contados de acordo com aquilo que é determinado pela Constituição das leis locais. Agora, conforme disse anteriormente, o que provavelmente poderá vir a acontecer agora é status que ele perdeu. Que ele perdeu e que, como é o caso do Wisconsin, mexicano, que ele pensava ganhar, não é? Que ele pensava ganhar. Agora, e também anunciar, ele pode também anunciar a outra, pode anunciar que vai levar, recorrer ao tribunal local para parar alguns votos em algumas outras áreas. É provavelmente isso que vem. Não há assim de novo, não há nada de novo. A única questão aqui que nós temos que esperar, a única questão aqui, o que nos resta aqui é esperarmos. Nós temos que esperar.
Sem dúvida. E tudo indica que vai demorar mais 2 dias.
Bom, é o seguinte, no que se está a acontecer, por exemplo, no caso de se a Pensilvânia, sabe, o estado da Pensilvânia emitir os resultados finais ainda esta noite, e caso o Biden ganhe, esse será um caso cerrado, caso fechado. Caso concluído, o Biden ganha, mas, bom, também duvida-se bastante, duvida-se, quer dizer, ainda, os resultados em Pennsylvania ainda continuam, mostram uma luta rígida, né? Uma campanha rígida entre o presidente. Uma campanha renhida. Está-me a escutar, Carlos? Vamos continuar com o nosso programa. Estamos a.
Estamos no final do programa, vamos encerrar o nosso programa e depois.
Não, assim, conforme estava a dizer, Carlos. Conforme estava a dizer, se os resultados da Pennsylvania forem publicados ainda esta noite, caso o Biden ganhe, então, aí eu consigo ter os 170 votos eleitorais. Caso contrário, vamos continuar, vamos ter que esperar. Tanto que, quer dizer, esperar pelo resultado. Os resultados da Pennsylvania, Arizona, Nevada e Georgia, provavelmente ainda mais um dia. Provavelmente amanhã à tarde ou amanhã à noite já tínhamos um resultado definido.
Quanto a nós, o controle, depois em princípio, está nas suas mãos, capta de encerrar o programa.
Obrigado, Carlos. Ficamos então assim até a próxima edição.
Um bom fim de semana.
Um bom fim de semana.
Um
Grande
grande
abraço.
abraço
Boa noite.
para os ouvintes. Um abraço.
Um abraço. Thank you.
Faça uma porta bem aberta. Da janela que sempre faça uma porta bem aberta. Seja forte e corajoso, seguindo a estrada certa. Seja forte e corajoso, seguindo a estrada certa.
O
horizonte dos teus sonhos hoje é realidade. O horizonte dos teus sonhos hoje é realidade. É uma criança muito frágil que a gente chama de liberdade. É uma criança muito frágil que a gente pega como verdade. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer a cola melhor. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer a cola melhor. Uma cola verdadeiramente livre, democrática. Uma cola verdadeiramente livre, sempre em frente.